A grande realidade é que há pouco tempo que nós conseguimos patrocinadores para a Série B. Eu nem falo da Série C nem da Série D, que essa nós ainda não temos nenhum patrocinador. Quem é obrigado a bancar esse campeonato não tem televisão, é obrigado a bancar os próprios clubes, os estados e ou as federações e ou a CBF. No entanto, independente disso, nós temos tido uma evolução grande, que às vezes a gente não acompanha. Nós tivemos trazendo das divisões de baixo, já estão na primeira divisão este ano, o América de Minas Gerais, o Figueirense, que voltou, o Atlético Goianiense, o Avaí e o Ceará, que estão na primeira divisão, vindo das divisões lá de segunda, terceira divisão. Na Copa do Brasil, que é um campeonato completamente diferente do campeonato nacional, porque é uma maneira de fazer uma correção que a CBF acha importante, que antigamente você tinha os grandes clubes da elite do campeonato do Brasil, não saíam do circuito de Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, porque o campeonato se limitava a 6 ou 7 federações do campeonato nacional. Com a Copa do Brasil que foi criada, você tem a possibilidade de ter, como teve agora, o Flamengo jogando a custo zero em Alagoas. Você tem a possibilidade de mandar o São Paulo jogar em Juparaná. Você tem a possibilidade de pegar um Grêmio que nunca foi a Rondônia e jogar em Rondônia. Isso só foi factível pela Copa do Brasil. Isto é uma maneira de atender o torcedor, dele poder ver as grandes equipes brasileiras, a não ser só pela televisão. Agora, nós ainda temos dificuldades grandes, porque a grande realidade é que você não tem o patrocinador que patrocina as televisões para que elas patrocinem as divisões, a não ser que essas divisões estejam vinculadas entre si. Se você isolar uma primeira, uma segunda divisão, é muito difícil você vendê-las individualmente. Então, esse é o problema que nós temos com relação a essas. A pergunta da senadora Ana Melli, se nós vimos necessidade de normatização, eu acho que já existe exagero de normas no futebol. Eu acho que acabou de sair agora, há pouco tempo, a aprovação da Lei Pelé, que novamente normatizou várias coisas. Dentre elas é quem normatiza, por exemplo, que os clubes têm o direito de definir os seus jogos e os seus direitos individualmente, inclusive, se for o caso, como a senadora citou, que para poder passar a televisão você tem que ter os dois clubes. Então, eu acho que não é necessário mais nenhum, da minha cabeça, nenhum tipo de norma. E com relação aos clubes menores, só tem uma maneira no futebol de você ascender as melhores divisões, é técnica. Não existe nenhum lugar no mundo a não ser o sistema técnico. E é exatamente o que acontece no campeonato do Brasil. Você tem a primeira divisão, que é acessada através de 4 equipes primeiro colocadas da segunda divisão. Você tem a segunda divisão, que tem acesso através das 4 melhores equipes que vêm da terceira divisão. Idem da quarta. É assim que funciona em todo o país do futebol do mundo. O acesso e o descenso é a maneira que as menores equipes têm de subir e ascender as divisões de cima para participarem da elite do futebol naquele país. É assim na Inglaterra, é assim na Espanha, é assim no Brasil, é assim em todos os países do mundo.
É uma questão de ordem, presidente, antes de eu passar para o presidente do CAD. É que eu queria uma pergunta direta a ele que eu não fiz, que é o seguinte: o presidente do Clube dos 13, Dr. Fábio Cove, disse que a alteração nas regras do jogo e o que aconteceu, ele deixou ele pendurado no pincel. Ou seja, foi pedido uma licitação, foi feita a licitação, mas houve só um participante. Então eu queria saber dessa posição do Clube dos 13 em relação ao que coisas, iniciativas o CAD tomará. E como eu não fiz nenhuma pergunta ao Paulo Calil, eu queria saber qual é a posição dele, aí no retorno, quando o Evandro responder, qual é a posição sobre essa determinação de que não é permitida a transmissão de jogos em cidades grandes onde a partida é realizada. Então, se não seria o caso de liberalizar em função de tudo que foi revelado agora, inclusive, na sua posição, em relação a haver sempre a transmissão desse jogo. Obrigada, presidente.
A pergunta para quem, senador? Para o Furlan? Então, vamos lá. Com a palavra, Fernando Furlan.
Eu gostaria de fazer uma observação aqui que talvez responda uma grande parte das perguntas. Por que que o CAD determinou, ao celebrar o acordo com o Clube dos 13, que a venda dos direitos de transmissão fosse feita por meio de um processo de licitação, né, onde houvesse total transparência em relação ao procedimento de venda? Porque o Clube dos 13 é um grupo de clubes, né, é um grupo de agentes econômicos. Os clubes hoje estão equiparados à empresa, são agentes econômicos, têm um produto, vendem um produto. E, de acordo com nosso sistema jurídico em relação à livre concorrência, quando dois ou mais agentes econômicos se unem para negociar, isso pode sim trazer preocupações concorrenciais, porque quando dois ou mais concorrentes se unem, obviamente a concorrência está mitigada, está diminuída. Neste aspecto é que o CAD exigiu que o Clube dos 13, como um agrupamento de agentes econômicos, deveria, ao negociar o seu produto, fazê-lo de forma a mais transparente possível e que nós entendemos que fosse por meio de uma licitação. Então, é preciso que a gente entenda o porquê disso. Por que que o CAD exigiu a negociação por meio de um processo de licitação com a maior transparência possível? Porque eram agentes econômicos concorrentes juntos, né? Quando se passa uma negociação privada ou individual, em princípio não há necessidade disso, porque não está havendo um grupo de agentes econômicos reunidos onde a concorrência está mitigada. Pressupõe-se que, se as negociações são individuais, haverá concorrência entre todos. Quando nós exigimos critérios objetivos nessa licitação, critérios objetivos não significam simplesmente um critério, que é o preço. Não nos cabe, novamente, regular ou regulamentar como se dará essa negociação. O que é preciso que fique claro é que há a liberdade de esses critérios serem os mais variados possíveis, e não somente preço. Essa é uma liberdade de negociação prevista na nossa Constituição, a livre iniciativa, enfim. Eu acho que o que, agora comentando um pouco o que as senadoras Lídice, Ana Amélia e Marisa falaram, primeiro com relação ao fortalecimento dos clubes menores. Sem dúvida, a experiência internacional mostra que quando uma negociação desse tipo é feita em conjunto, a tendência é que haja um fortalecimento dos clubes menores. Quando a negociação é individual, isso não é o CAD que está dizendo, isso é a experiência internacional, né? Quando a negociação é individual, a tendência é que os clubes menores saiam, de certa forma, prejudicados do que quando a negociação é coletiva. Por exemplo, temos a experiência da Itália. As autoridades italianas exigiram que os clubes italianos negociassem individualmente. E isso gerou muita reclamação dos clubes menores, que se sentiram tolhidos do processo. Então, é natural que, quando haja uma negociação coletiva, o poder de barganha, o poder de negociação dos clubes aumenta do que quando eles negociam individualmente, com uma emissora, seja ela qual for. Pacote fechado, né? O CAD também exigiu, ao fazer o acordo com o Clube dos 13, que, além de um processo de licitação com total transparência, a venda fosse não mais num pacote, mas sim a venda fosse separada por mídias, né? TV aberta, TV por assinatura, pay-per-view, celular e internet. E isso, novamente, por conta de o Clube dos 13 ser um agrupamento de concorrentes, né? Quando você passa a ter uma negociação individual, em princípio, não há problema de que isso seja feito não num pacote. O que nós, o importante é que as negociações por mídia sejam feitas separadamente, mas não significa que uma emissora não possa ser a vencedora, ganhe o direito de transmissão por todas as mídias, né? O importante é que seja feita separadamente. Quando a senadora Namélia, experiente na sua vida profissional no setor de telecomunicações, de comunicações, traz aqui a essa casa, ela pergunta: a regulamentação, afinal, seria boa ou ruim? Eu, quando no início disse que estaremos à disposição para contribuir, se assim for a vontade desta casa, estamos à disposição para contribuir. Não estou dizendo que será bom ou ruim. Isso não cabe a mim decidir, cabe aos senhores. A verdade é que na Europa, até os anos 90, existia muita regulamentação em relação a esse setor de transmissão de jogos esportivos, principalmente futebol. A experiência foi ruim lá na Europa. Houve muita regulamentação, isso engessou o setor. Só redes de televisão públicas é que tinham a possibilidade de transmitir os jogos. Isso não foi uma experiência positiva. Então, o excesso de regulamentação, sem dúvida, não parece ser saudável, tendo em vista a experiência internacional. Mas estamos falando em excesso de regulamentação. Eu não sei se deixei mais alguma pergunta em aberto, mas fico à disposição.
Essa discussão, senadora Namélia, me parece essa discussão sobre a reforma política. O PT quer a lista fechada e o Temer quer o voto majoritário. O PT
mas aqui pelo menos já houve consenso, ninguém quer regulamentação, né, presidente?
É. Pelo palavra, menos
quem falou até agora, né?
José Carlos Silveira, da Rede Bandeirante.
Eu respondo à pergunta da senadora Namélia, que foi endereçada a mim, se não seria possível um pool de emissoras que compartilhassem os direitos e que acomodassem todos esses. Em tese, senadora, me parece muito difícil que os interesses tão díspares entre os operadores do mercado de televisão aberta, por assinatura, pay-per-view, internet, conseguissem encontrar uma possibilidade de acomodar tantas e tão diferentes necessidades de cada um desses veículos, tantas e tão diferentes capacidades financeiras de cada um deles e tantas e tão diferentes possibilidades que isso impediria praticamente que nós tivéssemos a sequência de uma cobertura como é a que acontece hoje, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Porque com dois apenas, os interesses são mais fáceis de ser harmonizados. Muitas vezes a Globo precisa de algum tipo de situação que nós concedemos e vice-versa muitas vezes. Muitas vezes nós temos interesse em exibir um jogo que seria diferente do jogo da Rede Globo. Então, dentro do nosso contrato, há essa possibilidade. Mas são situações pontuais. Num campeonato com a complexidade do Campeonato Brasileiro, com 39 rodadas, cada rodada com 10 jogos, eu acredito que seria muito difícil harmonizar tantos e tão diferentes interesses. Haja vista a proposta que a Record havia feito, de que fossem separados jogos de quarta-feira e domingos e outros às quintas e sábados. Eu tenho para mim, pela experiência que eu tenho vivendo desse trabalho já há muitos anos, seria praticamente impossível conseguirmos atender essas exigências sem prejudicar seja a TV fechada, seja o pay-per-view. Ou seja, alguma das plataformas teria que abrir mão de receita para poder acomodar os interesses da TV aberta.
Khaled, da Rede TV.
Vou tentar responder aqui a senadora Alice da Mata, a senadora Ana Amélia e a senadora Marisa Serrano, porque, na verdade, as três estão me perguntando, né, se a RedeTV vai recorrer à justiça nessa confusão toda que foi criada depois da licitação ganha pela RedeTV. A RedeTV está analisando no seu corpo jurídico para ver a melhor forma disso. Entramos ontem com representação no CAD, né? Hoje protocolamos ela fisicamente. E o jurídico nosso vai ter que decidir o que a gente vai fazer, porque a perda é muito grande, a perda financeira é muito grande, a perda de conceito é muito grande e a perda de audiência é muito grande também para uma empresa que está em franco desenvolvimento, né? A RedeTV entende que esse esporte na RedeTV vai ser tratado como a novela, vai ser tratado como menina dos olhos dela, né? Então a gente acha que o torcedor brasileiro vai ter a ganhar sim com a RedeTV, porque a RedeTV vai tratar esse produto da melhor forma possível, porque é um produto que vai melhorar muito sua audiência, sua expansão, expansão com afiliadas e tal. Esse produto na RedeTV, eu acho que ninguém melhor do que a RedeTV para poder se dedicar a esse produto e fazer esse produto da melhor forma possível. Capacidade técnica que nós temos, necessidade de elevar esse produto, né, e continuar trabalhando nesse produto, nós também temos. Então, eu vejo que esse produto dentro da RedeTV só tem a ganhar, porque ele vai ser tratado como menina dos olhos da RedeTV, né? A RedeTV entende que o esporte, de uma forma geral, teria que ter garantia de transmissão em canal aberto, né? Quando a gente compra um direito de transmissão, não vou limitar esse direito de transmissão só em pay-per-view. Pay-per-view não atende a população brasileira. Quando o Evandro fala que foi anunciado antes da licitação que a Rede Globo estava fora, eu acho normal e acho um direito da TV Globo de não querer participar da licitação, não querer os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Não vejo problema nenhum. Agora, até o momento da licitação, ninguém tinha conhecimento da desistência dos times e que não estariam fazendo parte da licitação onde a RedeTV ganhou com envelope fechado. Eu discordo completamente do Zé Carlos Silveira, apesar de ser nosso amigo de Abra, estamos na mesma associação, o Bandeirantes, mas discordo completamente dele, onde ele acha que esse modelo de envelope fechado não é certo. Eu acho que isso equilibra o mercado, isso fica uma forma justa, isso fica transparente. Eu acho que é tudo isso que o Brasil precisa hoje. O Brasil precisa ter isso, precisa estar todo mundo sentado com as mesmas regras e discutindo os mesmos assuntos, né? Eu acho que a população brasileira ganha não só com o futebol, não só com a transmissão do futebol, mas ela ganha de uma forma moral, moral, de prevalecer a legitimidade e o direito de uma emissora que ganhou uma licitação. Quando ela levou um envelope, foi aberto o envelope e o valor dela, o único, foi aceito pelo presidente do Clube dos 13. Então, acho que a população ganha muito, eu acho que com essa vitória de legitimidade dos direitos da RedeTV, independente de todo o benefício que a RedeTV vai trazer para o futebol brasileiro, porque vai tratar ele como menina dos olhos por necessidade de crescimento, necessidade de faturamento, necessidade de audiência. Vocês estão respondidos? Muito obrigado, senador.
Se o plenário concordar, a Globo, vamos lá, Evandro, por favor. A pergunta da senadora Ana Amélia.
A senadora Ana Amélia MP nos perguntou se a Globo negociou individualmente com os clubes. Sim, os clubes negociaram individualmente conosco e com outras empresas, tendo em vista que o direito pertence aos clubes e tendo em vista no que divirjo frontalmente da informação do companheiro Kaled da RedeTV. Aliás, como o companheiro Kaled me citou pelo menos 9 vezes na fala dele, acho que ele não entendeu que quando comecei a minha exposição aqui, eu me coloquei com o objetivo de informar os senadores de maneira muito clara, para explicar aos senadores, para ajudar o raciocínio, para entender porque boa parte dos clubes aceitou e preferiu fazer acordo com a Rede Globo. Em nenhum momento fiz uma defesa do nosso porte econômico, apenas coloquei-me na posição de um presidente de clube. Todos eles são pessoas muito inteligentes, todos eles são pessoas muito preparadas, são pessoas muito tenazes no interesse dos seus associados, dos seus torcedores, e eles devem ter levado em consideração. E eu me atrevi apenas a imaginar que esses presidentes de clubes, que são pessoas, todos nós sabemos, pessoas muito antenados, muito atualizados, devem ter olhado para a Rede Globo de televisão e para a Globosat como empresas que têm sido bom parceira, como disse o Clube dos 13, e por uma empresa que tem realmente uma estrutura empresarial, econômica e uma vocação para a comunicação que é de todos conhecida. Então, para responder, nós negociamos individualmente com os clubes. A segunda pergunta da senadora Ana Amélia foi por que desistimos da licitação. Eu já expus isso antes, porque essa licitação, ao contrário do que foi dito pelo Caled, já era público e notório, basta verificar os jornais, e vou fornecer aos senadores todos presentes um cronograma, já era público e dito por muitos clubes que eles não assinariam um contrato baseado naquele formato do edital feito pelo Clube dos 13. Também me pergunta a senadora sobre por que não transmitir jogos em cidades grandes, quando ali se realiza o jogo. Senadora, isso já acontece. O pay-per-view é uma forma de uma pessoa que não quer o estádio comprar o seu ingresso e assistir o jogo. E, de novo, esse assunto não depende de nenhuma das redes presentes. Esse assunto é que um clube faz isso porque acha que a Globo é a mais bonita. Mas apresentaremos. E também é desconhecido publicamente as condições e a correção.